11h19, vamos falar de esportes aqui no Ponto de Encontro. Estamos aqui com a Tatiane, com a Gisliane e também com o Luciano. A Tatiane Marcos Laranjeira é atleta e responsável pela equipe de handball da Unesc e Uruçanga, Prefeitura, né, Departamento de Esportes. A Gisliane Cardiato Feltrin também é atleta e o técnico Luciano Elias, que é de Criciúma. Pessoal, todos com o agasalho da Unesc, né, a parceria que está dando certo. Já se classificaram bem na etapa que participaram em maio e agora as finais, nesse final de semana, que vai ser também em Balneário Camboriú. E também veio a Letícia, que é uma menininha muito bonita, que é filha do técnico. Luciano Elias, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Pois é, conta pra gente um pouco dessa história do treinamento, da preparação e das competições já encaradas também por vocês, né?
Sim, o nosso time é composto por 14 a 15 atletas. A gente participa sempre de um edital pela Unesc, onde a gente há 4 anos já vem sendo contemplado, e representando a Unesc. Fizemos uma parceria com a Prefeitura de Uruçanga, representando a cidade de Uruçanga, usando o nome de Uruçanga e tudo o que pode ser ofertado para a gente. A nossa preparação começa sempre no mês de fevereiro, quando a Unesc volta às aulas. São atletas de 17 hoje até 35 anos.
Uhum.
A gente faz uma preparação visando sempre o JASC, que é lá pelo ano de novembro, pelo mês de novembro. Então a gente vem jogando JUX, faz uma preparação direto para o JUX primeiro. É a primeira fase da Liga Santa Catarina, classificando a segunda fase e a fase final, que é a fase que a gente vai jogar agora no domingo, em Balneário Camboriú. Esse ano nós classificamos para a fase, para prata. Ano passado foi ouro, a gente venceu aqui a cidade de Criciúma na nossa etapa classificatória e classificamos para ouro. Esse ano a gente foi derrotado pela cidade de Criciúma, então fomos para prata.
Então, as equipes, elas participam levando o nome de Uruçanga, mas tendo, claro, a assessoria e todo o suporte da Unesc também. Uma parceria que está dando certo, né?
Tá, uma parceria que já vem dando certo. A Unesc proporciona para nós todo o seu campus, ginásio, academia. As meninas têm liberado na Unesc para treinamentos, uhum, pista de atletismo e bolsas de estudo, né? Que nós temos hoje 5 bolsas de estudos para as meninas, e que elas estão usufruindo muito bem. Elas têm que representar a Unesc nesses campeonatos para estar usufruindo dessa bolsa.
Claro.
E por intermédio disso, a gente tem que ter sempre uma prefeitura vinculada, uhum, para poder participar desse edital, que é onde entrou há 4 anos atrás já a Uruçanga, que vem concedendo o nome para a gente e ajudando no que pode sempre para o nosso projeto crescer.
Quando se participa de uma competição, cria-se uma expectativa de resultados. Vocês foram em maio para Balneário Camboriú, diversas cidades do estado, o estado inteiro participou. Como é que foi o nível de dificuldade e o resultado trazido? Foi uma surpresa? Como é que você avalia essa participação em maio lá?
Eu acredito que pelos nossos resultados do ano passado poderia ter sido melhor.
Uhum.
Esse ano foi um ano de bastante contratempos em questões de quadra, de logística, para tudo. Então isso atrapalha nos rendimentos dos treinamentos. Poderia ter sido melhor pensando numa evolução, que ano passado a gente tinha vencido essa etapa e tinha ido para a etapa ouro. Então, mas vamos fortes agora para essa etapa. Acredito que dá para voltar campeão dessa etapa. Vamos ter ali cidades como Balneário Camboriú, Caçador, Jaraguá do Sul, uhum, que vão estar nessa etapa, São Bento do Sul. Acredito que a gente tem todas as condições, pensando nos resultados anteriores, de voltar campeão dessa fase da prata, né?
Certo. Tatiane Marcos Laranjeira, bom dia, tudo bem?
Bom dia,
você
tudo bem.
Você é de Criciúma?
Isso.
Você é atleta e é responsável pela equipe. Você disputa em que categoria?
Eu também faço parte do adulto. A nossa
certo.
Equipe é uma equipe adulta.
Uhum, claro, certo.
A partir do... A gente tem atletas ali a partir dos 17 anos e depois vai até quando consegue jogar ainda.
Você esteve lá em maio também?
Sim.
Como é que foi a experiência? Conta pra gente.
Na verdade, eu jogo desde os meus 10 anos, né?
Certo.
Então, é sempre bom estar participando, sempre bom jogar. A gente faz isso porque gosta mesmo.
Uhum.
E é sempre bom estar todo mundo junto. E competir e jogar, né? É o melhor. A gente treina, com certeza. A gente treina 4 vezes por semana. mas jogar é sempre o melhor, né?
É bastante, hein? 4 vezes por semana não é pouco não, né? É puxado, né?
É, isso mesmo.
Toda a experiência de fazer uma viagem para uma cidade, né, distante, né?
Certo.
Não é tão perto, enfim, e enfrentar equipes de outras cidades, né? Porque cada um tem um jeito de jogar, uma técnica, enfim, né?
Sim.
É sempre um desafio, né?
Exatamente. Para nós é sempre um desafio. Mesmo a gente conhece bem todas as equipes, assim, mas é sempre um desafio, né? Jogo, como a gente fala entre nós, jogo é jogo, né? Cada jogo é um jogo, então a gente se prepara para sempre fazer o melhor. Mas jogo é jogo, né?
Para justificar pelo menos a parceria da Unesco Uruçanga, claro que tem um atleta de Uruçanga também, a Gisliane Cardeato Feltrin, que também foi candidata à rainha da festa do vinho, ela já esteve conosco aqui também, hoje veio como atleta, né? Gostei do uniforme de vocês, muito bonito, né? Handball Unesc em verde e cinza. Gisliane, conta pra gente, você foi Maio também lá?
Fui, bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes. Sim, eu estive presente lá em Maio. A gente em Maio teve 2 jogos, né? Contra a equipe de Balneário Camboriú A e contra a Brusque. A gente fez 2 jogos bem bons, assim, a gente venceu o Brusque e acabou perdendo para Balneário no finzinho do segundo tempo, nós estávamos ganhando o jogo todo, abrimos 10 bolas nelas e no fim a gente acabou tomando a virada, assim.
Quanto foi o resultado final?
Ah, eu não vou lembrar exato, mas acho que foi mais 5 bolas.
Eu acho que foi 26-19, 25-19, se eu não me engano, eu não lembro exatamente.
A posição mais ingrata do handball é a de goleiro, né? É um arremesso com a mão, você escolhe o canto onde vai arremessar, é muito difícil. Agora, quando pinta um bom goleiro de handebol, esse vale ouro, né? Porque tem uns caras que têm um reflexo impressionante, né, professor?
Sim, o goleiro no handebol, ele é, vou falar, um bom goleiro no handebol, pelo menos 20% do time, né? Claro que a gente joga com a defesa e goleiro sempre em conjunto, um tem que defender o outro. Nós tivemos até ano passado uma parceria com São José, a gente iniciou o ano com o Uruçanga, e para o JASC, a cidade de São José pegou o nosso time, todos para ir participar o JASC por São José. São José tinha a melhor goleira do mundo, que foi Xana Masson, a gente fez essa parceria com eles, em troca de a Xana jogar com a gente, ela tinha se aposentado e tinha voltado para São José para começar um trabalho, ela é catarinense.
Que idade que ela tem?
Hoje ela está com 42 anos.
Certo.
Ela se aposentou, teve filho e voltou para São José. Chegando aqui, fez a parceria com a gente, veio várias vezes na Unesc, a gente fez aqui nos, com a Prefeitura de Uruçanga, que deu para fazer com a Xana. E no meio do caminho, antes de ir para o JASC, ela teve uma proposta muito boa na Dinamarca e voltou a jogar. Né?
Porque Olha, veterana, né? E voltou.
A gente sabe da dificuldade que é o handebol aqui, então ela chegou aqui, viu que essa não era a realidade, teve uma proposta e foi. Esse ano ela passou agora foi pro CSKA investir em handebol, o mesmo clube de futebol, e ela está na Rússia. Então, para as nossas goleiras, ano passado foi a melhor experiência, acho que para todos, ter a melhor atleta do mundo. Ela foi eleita melhor atleta do Mundial no Brasil. Então, junto com a gente, foi magnífico para a nossa goleira, para todos, no caso, né? Ela passou toda a experiência, o time cresceu muito, que foi os melhores resultados que a gente teve ano passado.
Além da Liga SC, vocês participaram também do Campeonato Universitário Joinville, em julho. Como é que foi?
Foi abaixo do esperado, né? Nos outros anos a gente ficou em terceiro, e esse ano a gente ficou, foi quinto, né? Foi em quinto lugar. A gente teve uma baixa, esse ano foi um ano com algumas turbulências para treinamento, então a gente está agora numa crescente de 2 meses para cá, que a gente conseguiu patrocínios e algumas coisas.
Esse
mais para
já é um campeonato
gente
mais segmentado, né, para universidades, faculdades?
Não, é extremamente para universidades, só que o que a gente tem hoje é aqui, né, em Santa Catarina, a UNC Concórdia, que é o melhor time do Brasil, campeão de Liga Nacional, agora foi até terceiro melhor time do mundo no Super Globe. Temos Blumenau, que também está sempre entre os 4 do Brasil na Liga Nacional. Então, nós temos 2 times já disputando por 2 universidades, que são outra realidade, que são a melhor realidade que o Brasil apresenta, né?
Uhum.
E vem Chapecó, sempre brigando com a gente, em terceiro lugar. Quarto, a gente fica nessa disputa com Chapecó. No Chapecó, que é um investimento imenso, imenso, que ela tem. E a gente vem sempre, um ano a gente ganha, um a gente perde o terceiro lugar para o Chapecó. E esse ano o Jux a gente não andou muito bem, mas vamos treinar para ano que vem chegar mais forte.
Na Liga SC vocês se classificaram nas séries Ouro, Prata e Bronze, né? e perderam, inclusive, segundo a Gisliane, no final para Balneário Camboriú. Agora vocês retornam com a faca nos dentes agora, né? Como é que está a expectativa para domingo?
A expectativa é a melhor possível. Eu acredito que a gente vá vencer esse campeonato. A gente tem tudo para vencer esse campeonato. As meninas estão treinando mais forte. Agora a gente fez um mês de preparação mais forte possível, pensando no que foi o nosso erro antes. Nós estávamos com mau preparo físico, as meninas foram cansando. A gente abriu enquanto estava bem e depois não resistiu. O time de Balneário Camboriú é um time com muita infraestrutura. As meninas treinam todos os dias, físico e quadra, e elas vivem disso. Né? Não é o nosso caso, que hoje a gente tem atletas que treinam, trabalham o dia inteiro, vão para a faculdade e nós vamos treinar das 10 à meia-noite. É muito pesado para elas. Então a gente vem fazendo um milagre, né, com os nossos resultados nesses últimos 4 anos, vencendo cidades como Criciúma, Florianópolis, São José. A gente vem vencendo Chapecó e a gente vem fazendo um milagre porque elas são guerreiras. Então, eu acredito que a gente vai chegar lá e vai ser mais uma guerra, mas a gente vai voltar com esse resultado para o Uruçanga e para
o
Unesco.
Para quem não sabe, o handebol é um esporte de muito contato também? Ele gera muita contusão também, professor?
Gera muita contusão. Aqui, sentada com a gente aqui hoje, a gente tem a Gisliane aqui de Uruçanga, que ela foi atleta de Criciúma, né? Revelada aqui em Uruçanga e treinou por Criciúma e, na época, ela rompeu o ligamento do joelho, ficou um bom tempo afastada e voltou. Fez a cirurgia e já voltou a treinar com a gente aqui, daí na Unesco, mudou de clube. Tatiane também tem um problema com os joelhos muito grande, pelo impacto, a questão de saltos e todo amortecimento. É aquela coisa, antigamente se fazia uma preparação física também não adequada, uma quadra muito seca, que não é boa para o handebol. Hoje já temos quadras diferentes. E o esporte, ele é um esporte de contato o tempo todo. Então a gente tem problema de ombro muito frequente por arremesso, e joelhos são os mais frequentes, assim.
Maravilha. Fiquem conosco mais um pouquinho. Intervalo. A gente volta já já. Você está gostando, Letícia, da nossa conversa aqui?
Sim.
É, a Letícia é filha do professor. Tem quantos anos?
8.
Já está jogando handebol também?
Estou começando.
Um pouquinho, né?
É.
Começando a gostar do negócio. Intervalo, a gente já volta. Aguardem. De volta no seu rádio, se você quer faturar uma pizza com refri, hoje está muito fácil para concorrer, hein? WhatsApp para Star Pizza, 99802-8381, 99802-8381, identifique-se e você vai concorrer direto no WhatsApp da Star Pizza, tá legal? Muito bem, agora são 11h36, estamos conversando aqui com uma equipe de esportes da Prefeitura de Uruçanga, parceria com a Unesc, e a gente conversa com a Tatiane, a Gisliane e o técnico Luciano Elias. Estiveram em maio em Balneário Camboriú, classificaram-se e agora retornam neste domingo, dia 8, né, para a final. E agora vai ser mais difícil ainda, não é, professor? Com certeza, né?
Com certeza, os classificados foram os campeões, os vice-campeões das suas séries em locais do estado, porque funciona o Sul, saiu primeiro para ouro, segundo para prata, bronze, aí o norte do estado faz outra, o centro do estado, Joinville. Então, na teoria, ali vão estar os melhores classificados para essa última fase, e vai ser uma guerra, novamente, como eu já falei, mas a gente vai conseguir, certo, trazer essa vitória para cá. É o mínimo que a gente tem que conseguir esse ano, porque a gente já vem agora numa crescente e sabe nossos erros. Então acredito que isso é muito possível. É jogo, como foi falado pela Tatiana aqui antes, mas é muito possível a gente voltar com essa vitória e fechar um ano aí. Temos depois o Regional do JASC, mas fechar um ano melhor esse ano, como foi o ano passado, um ano de muitas vitórias. Ano passado nós tivemos 2 derrotas o ano inteiro, que foi para Concórdia, que é o campeão nacional, e tivemos uma derrota para Criciúma na primeira fase dessa liga, onde na segunda a gente venceu e passou como primeiro colocado por saldo de gols.
Vocês disputam agora as finais da Liga Santa Catarina, Série Prata. Já sabem quem vão pegar?
Série Prata.
A gente vai ter jogos contra as equipes de Balneário Camboriú, Palhoça,
São Bento do Sul, Jaraguá do Sul.
Jaraguá do Sul.
Nós vamos estar somos 6 equipes agora nas finais. Eu acho que é Balneário, São Bento, Jaraguá, Palhoça e Balneário.
Quantos atletas viajam para uma partida como esta? Entre os que jogam e que ficam no banco, são quantas pessoas necessárias, no mínimo?
Então, jogando, né? Uhum. Inicia o jogo com 7, né? Seis na linha, que se chama, na e linha. A goleira, né? Uhum. E podem ainda estar mais 8 no banco. Então, como é um esporte, como tu mesmo citou há pouco, é um esporte de muito contato, né? Então, as trocas são frequentes, são ilimitadas. Então, é importante que se tenha sempre uma boa quantidade no banco para que se façam essas trocas e o ritmo de jogo se mantenha.
O handball não é igual ao futebol. Futebol só entra 3 numa partida. Gira todo mundo? Faz um rodízio com todos, professor, num jogo?
Geralmente gira por causa da intensidade do jogo. Hoje um jogo é um jogo extremamente de contra-ataque e retorno defensivo o tempo todo. Você ataca em o máximo de velocidade possível e o outro time também quer pegar você de costas e retornar. Então é um jogo de uma frequência muito alta. Então é difícil o jogador aguentar o tempo todo, ainda tomando o contato. Uhum. Então acaba girando, todo mundo jogando. Alguns jogam mais pelo seu condicionamento e outros um pouco menos, mas é necessário ter um plantel por causa da frequência. Quanto melhor o seu plantel, é como é o futsal, como é o futebol. Se tem um plantel melhor, você troca os 3 e coloca os 3, o time continua rendendo sempre lá no alto, né, no máximo da condição física. E o handebol também hoje parte muito disso. A gente pode fazer no handebol troca de defesa e ataque. Um jogador que só ataca já volta correndo e entram outros para a defesa.
Comparando ainda com o futebol. Futebol são 3 substituições. O juiz auxiliar tem que levantar uma placa, mostra a camisa de quem vai entrar, quem vai sair. No handball é diferente, né? Troca praticamente o jogo em andamento, né? E é ilimitado o número de trocas?
São trocas ilimitadas. A única marcação que temos é na quadra. Uhum. Tem um espaço, como é no futsal, um espaço entre o meio da quadra e a linha. Uhum. E isso quem cuida é a mesa nessa troca. Mas é ilimitado e o jogo inteiro eu posso ficar trocando. Eu posso pegar uma atleta como a Giseliane e só atacar, por ter um perfil que ataca melhor. Ela ataca e já volta correndo. No ataque eu boto a Tatiane, que tem um perfil melhor marcadora.
Essa liberdade é importante.
Isso é uma liberdade importante.
É um jogo muito estratégico. O treinador pode decidir o jogo, embora ele não jogue. Mas as substituições vão definir, né, um time mais defensivo ou mais ofensivo, dependendo da necessidade naquele momento. Isso, né?
Exatamente.
Estou certo?
Com certeza.
Ô, Tatiane.
Com certeza.
Maravilha. Eu já joguei handball também.
Opa!
Bem pouquinho, viu? Bem pouquinho. Aliás, eu quero aproveitar o ensejo, né, o momento, para mandar um abraço para o Beto, ex-cabeludo, vereador hoje, que foi um grande atleta de handball.
Beto...
Jogou muito handball na época do Caetano Besbate.
O Beto, joguei com o Beto quando eu comecei a jogar handball. O Beto ainda jogava, então joguei no time dele, joguei contra o Beto. Algumas vezes até... Depois saí como jogador para jogar em Concórdia, Chapecó, fui morar fora. Seleção catarinense, seleção juvenil. E retornei. Quando retornei, que comecei esse trabalho aqui, a gente começou, eu encontrei o Beto aqui na prefeitura, em uma das visitas ao prefeito, para a gente tentar fazer essa parceria, encontrei o Beto ali.
Ele jogava bem e se achava um bom jogador, né? Aí piorava ainda mais, porque ele dizia, se bobear o pai tocha, né? É. Então, assim, ele fazia gols mesmo, viu?
Grande jogador, muito habilidoso. Sim. E aquele cara com aquele cabelo marcava, né?
Exatamente.
Aonde ia, falava, ó, o time do cabeludo.
Cabeludo. Fintava muito fácil.
Muito fácil.
Esse termo se usa muito dentro do handball, a finta, é o drible, né? É um jogo de corpo.
É uma finta, sim. É, né? Uma finta. É ludibriar o adversário para te
isso,
poder.
Faz passar. Que arremessa, pica mais uma vez isso. A bola, né? Quica ela. Vou te contar, hein?
É um jogo
e
de
é um
estratégia.
Arremesso com mergulho dentro da área, né?
Se arremessa muito próximo do goleiro, né? Próximo, para dentro da área, então.
É o fintar e o saltar muito, né? Quem tem um bom impulso no handball tem uma grande vantagem, né?
Tem sim.
Bom, só resta desejar a vocês uma excelente viagem, primeiramente, né? E depois que a competição também seja de grande sucesso, viu, Tatiana?
Muito obrigada,
Fernanda. Giseliane também, né? Sucesso para vocês,
obrigada.
Uma boa viagem, né? e agradecimentos. Fiquem à vontade, colocações finais, né, professor?
Eu gostaria de agradecer primeiramente ao nosso prefeito em Uruçanga, ao Thiago Mutini,
o Edson Manuel, que é responsável pelos transportes.
Que a gente sabe que um município pequeno tem uma infraestrutura menor, mas que eles vêm fazendo o que podem, sempre que foi pedido, às vezes não é um sim na hora, mas eles batalham, a gente vai lá e conversa e no fim consegue ajudar.
Antes de encerrar ainda, professor, eu quero perguntar, tem expectativas já geradas com relação ao JASC?
Temos. Temos, acredito que a gente vai fazer aqui um regional com Criciúma, São José, hoje São José é a cidade que vem investindo muito, que fez uma parceria com o Havaí, então está muito forte, e Criciúma, como sempre, né, e vem agora estruturando mais.
Uhum.
Eu acredito que a gente pode ser primeiro como ser terceiro.
Maravilha.
São equipes que...
Já que falamos um pouquinho sobre questões técnicas do jogo, para quem não sabe também, quanto tempo dura uma partida de handball?
Uma hora, são dois tempos de 30 minutos.
O relógio correndo...
O relógio correndo...
Não para, né?
Não para.
Não é igual quando... salão que o relógio não para. Sim. Quando a bola...
Só quando o árbitro solicita a parada.
Ah, certo.
Não, é cronometrada, é corrida. 30 minutos corrida.
Maravilha. Bom, além da administração atual, que está apoiando, evidente, sim, também outros administradores, gestores públicos também deram uma força e um apoio aí no esporte, né?
É, sim. Eu acho bom agradecer a todos. A gente vem de 4 anos aqui. Chegamos no último ano, quando ainda tínhamos aqui o Gustavo na frente da FME. É, o Cuica, o prefeito Luiz Henrique, ele foram pessoas que nos ajudaram muito, que apresentaram o Uruçanga pra gente. Uhum. E nos incentivaram, estavam sempre com a gente. Então eu gosto sempre de agradecer, porque essa porta quem abriu lá atrás foi eles. Foi dado uma sequência com a entrada de um novo prefeito. A gente sabe que toda passagem tem trocas, tem mudanças. E até a adaptação ocorrer, a gente leva um percalço aqui, outro aqui. Mas, então, agradeço o Luiz Henrique, o Cuica, o Gustavo. O Gustavo hoje está na Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, é diretor técnico.
Uhum.
Então, Gustavo. E agradeço muito ao Thiago por tudo que tem feito, que eu sei que é difícil em cidade pequena. A gente tem outros esportes, né, e não temos uma verba muito grande. A gente não pode também visar só um. Nós somos uma equipe que a gente não traz custos para a cidade, porque a gente... tem tudo em outras estruturas em outro local. E o que a gente sempre pede é um transporte. E isso ele vem esse ano. Todo ano o Thiago conseguiu, quando a gente pediu, solicitou, ele conseguiu o transporte para a gente jogar. Ano passado também foi. Uhum. Então, como eu disse, agradeço ao Thiago, agradeço ao prefeito por tudo que vem fazendo pela gente. E esperamos sempre... Eles podem esperar que a gente vai vir pedir para mais alguma coisa, né? Pedir mais alguma coisa, não vai ser assim. Para a gente sempre pensar no futuro, que a gente tem hoje 5 bolsas meninas se formando na Unesc, e essas bolsas vão ficar ociosas, e a gente precisa ter uma base saindo de Uruçanga para usufruir dessas bolsas, porque hoje elas vão se formar, e o que eu faço com essas bolsas?
Elas estudam o quê? Educação física?
Não, temos...
Eu faço farmácia.
Farmácia.
Tem várias, tem
engenharia, direito.
Das engenharias, o direito... É, tem gente que já usufruiu dessa bolsa, que é formado em físio, engenharia química, engenharia de produção, tem 2 engenharia civil, então passa por
esse
todos.
É
tem uma da educação física.
Esse é o grande problema. Hoje elas vão se formar, essas bolsas vão ficar ociosas e a gente não tem uma base vindo para chegar lá na frente e pegar essa bolsa. Entendi.
Okay. A Letícia vai de mascote também? Vai viajar também?
Vai, a Letícia sempre viaja, ela tem a camisa do time, tá? Vamos ver se a gente consegue aguentar até lá para ganhar essa bolsa também, né?
Tem que dar sorte, né? É isso aí. Obrigado, professor e atleta, sucesso na viagem e também no resultado da competição, claro, né?
Muito obrigada. Muito obrigada pela força, pela abertura do canal. E estamos aí disponíveis para o que precisar esclarecer também.
É sempre um prazer. Muito bem.
Obrigada.
Intervalo rápido, a gente já volta com mais Ponto de Encontro, agora 11:47.